Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast, o podcast oficial da Razer Brasil. E hoje tem mais retrospectiva pra vocês. É, depois de falar do ano no mundo dos games, é hora de entrar de cabeça no universo competitivo e falar do mundo dos esportes e dos jogos em alto nível. É claro que você vai salvar o Razercast na sua lista de podcasts favoritos, porque além dessa retrospectiva maravilhosa que a gente preparou, a gente também vai ter aquelas informações de altíssima qualidade e que só o grande Renato Cavaleira traz pra vocês. Mas eu não estou aqui sozinho, estou com ele também retornando para o fim de ano, Matheus de verdade. E aí, Matheus?
Fala, galera. Porra, bom demais estar aqui, saudades de vocês. Pena que Luiz Felipe Lima de Oliveira Garden me deixou na geladeira todo esse tempo, mas mais uma vez estou aqui retornando, sem Covid, mas sem vacina também.
E quem também está aqui retornando para essa retrospectiva, grande Pedrão, Pedro Henrique Pedrão. E aí, Pedrão, preparado para falar dos esportes?
Preparadíssimo, Gardenzeira. Vamos que vamos e bora para mais uma.
E já começa com você mesmo, porque neste ano a gente teve uma outra equipe brasileira de CS chegando ali no topo, não exatamente no topo do topo do topo, mas ali bem próximo, não é verdade, Pedrão?
Exatamente. Primeiro de tudo, né, gostaria de parabenizar a Grande Fúria, que é um excelente time, que ganhou inclusive ontem, né? Pra quem não sabe, a gente tá gravando na quarta-feira, dia 9/12, mas ele ganhou ontem o Prêmio Esportes de Melhor Organização. Ele chegou assim a ser top 3 na HLTV, mas hoje ele conta com top 7, com grandes premiações aí. Foi primeiro na Intel Extreme Masters 15, foi o primeiro na DreamHack Norte América, tá 28 pontos atrás do top 5 ali, que é o Big. E, cara, eu só vejo bons frutos. A gente já comentou no passado da Fúria, né, Gardenzão? Eu acho que foi o primeiro podcast que a gente fez sobre esportes. Na verdade, foi as previsões pro Major, né? Lembra?
Uhum, lembro.
E a gente falou muito bem da Fúria, porque a gente acredita completamente no potencial dos meninos. Eu acredito que, assim, modéstia à parte, se eles utilizassem periféricos da Razer, com certeza o desempenho seria melhor, mas eu tô muito satisfeito com os meninos da Fúria representando muito bem aí o Brasil em vários campeonatos e quase um top 5 aí no mundo do CS.
É, inclusive naquela gravação, se eu me lembro bem, Fúria ainda tava com Able J.
Exatamente.
Cacerato tava o... Caramba, brother. Era Able J, Vini, Cacerato, Art e tinha mais um
e o Yuri.
Que também já vazou. E o Yuri, é verdade. Foi o Able J que saiu. Eu confundi com a Detona que saiu.
O Able J saiu pra entrar o Henrique.
Exatamente. Grande Henrique que tá aí jogando muito e tá junto com essa Fúria maravilhosa, cada vez mais longe no cenário de CSGO. E saindo do CSGO, mas ainda no cenário mundial, a gente teve a classificação de mais um brasileiro para a Capcom Cup. E no caso, foi o Leixe. Leixe que tem uma história... Acabou tendo esse ponto de entrada na Capcom Cup, esse ponto de garantir a sua vaga dentro do torneio, acontecendo junto com a parceria dele com a Razer. A gente deu um apoio nele, ele estava precisando de uma ajuda, a gente ajudou ele com uns headsets para ele poder fazer uma rifa e tal, e para fazer as lives dele também. Ele pediu, poxa, deixa eu usar a tag de vocês, quero representar a Razer no CPT Online da América Latina. A gente falou, vamos que vamos, bora. E a gente serviu ali de amuleto de sorte, talvez dando um empurrãozinho que faltava, porque ele já estava com uma habilidade fora do comum, se mostrando aí consistentemente como um dos maiores jogadores do Brasil em Street Fighter V. Da atualidade, e conseguiu essa vaga e vai pra Capcom Cup agora também com o apoio da Showdown e com o nosso apoio também, representar o Brasil, mais um brasileiro chegando lá, depois de Chuchu, depois do Keoma, depois do Brolinho, depois do Didi Mokoff, depois do Zenit, Leixe também vai, e depois do Tokido também, que pra quem não sabe...
É brasileiro, né?
O Tokido foi brasileiro ali, Tokido foi o Brasil na Capcom Cup, mas... O Leste também agora vai entrar nesse seleto time e com certeza vai representar muito bem. Eu tenho certeza de que ele vai sair de lá com pelo menos o título, assim. Pelo menos o título eu acho que ele garante. Sem grandes expectativas, é só o que eu acho, com base em pura confiança e a torcida lá em cima. E é claro que, para você que não sabe, o Leste joga de Rashid. E o Rashid, um dos personagens novos da franquia, tem várias curiosidades incríveis. E para você saber de algumas delas, a gente chamou ele aqui, Renato Cavaleira, trazendo uma novidade que eu tenho certeza que você não sabe sobre o Rashid.
Eu sou Renato Cavaleira, jornalista, pesquisador, roteirista e ninguém gosta de um vento turbulento. Dessa vez eu quero aproveitar o assunto para contar a curiosa criação do personagem que o Jaleste usará na Capcom Cup, o Rashid. Mas para entender tudo isso, antes nós temos que falar sobre Tekken. Tudo começa em 2012, quando foi descoberto que no cenário da Arábia Saudita havia a palavra Alá escrito no chão. O povo muçulmano não gostou nada disso e uma grande treta se formou, resultando em um pedido de desculpas formal de Harada, o produtor do jogo, e a retirada da inscrição através de uma atualização. Porém, a comoção rendeu frutos. 2 anos depois, quando um personagem do Oriente Médio estava sendo produzido para Tekken 7, Harada foi para o Twitter com a concept art do novo lutador chamado Shaheen para saber se de alguma forma aquele desenho ofendia o povo ou as crenças islâmicas. Como resultado, ele teve diversas críticas positivas e muito engajamento, que o fizeram melhorar o personagem, tirando assim estereótipos de armas, colocando mais seriedade e tudo mais. Assim nasceu Shaheen, que podemos dizer que é quase que um primo distante de Rashid. Explicar por quê. Esse engajamento todo surpreendeu muito positivamente o produtor de Tekken, que numa conversa aleatória comentou sobre isso com o Yoshiori Ono, que é muito amigo dele e era o produtor que estava fazendo Street Fighter V naquele momento. E Harada o incentivou a também fazer um personagem daquela origem. Assim nasceu Rashid, graças ao público engajado e uma treta antiga. Com homenagem ou prova de similaridade, Rashid e Shaheen não só possuem designs, histórias e golpes muito parecidos, como o nome do ataque mais forte de Rashid é o mesmo de um dos golpes mais fortes de Shaheen. Eu sou Renato Cavaleiro e estarei sempre trazendo novos conteúdos e curiosidades para o RazerCast. Aguardo o seu feedback no meu Twitter e no meu Instagram, @RenatoCavaleira. Segue lá para mais curiosidades dos games que você gosta. Buenas!
E depois dessa novidade incrível sobre o Rashid, é claro que a gente também tem que lembrar de alguns momentos um tanto quanto surpreendentes. Afinal de contas, no CSGO, a lane mais importante do Brasil sofreu um baque nesse ano, né, Matheus?
Com certeza. Pessoal, não foi tão pego de surpresa, porque isso já era até esperado e cobrado pelos haters também. A MIBR não vinha numa boa fase, já fazia um tempo. E aí, quando rolou toda aquela polêmica do bug do coach, os pontos deles, o RMR, foi resetado, então sofreram uma punição severa. Imagina você ficar zerado, até negativo, nos pontos do Regional Major Ranking. Se eu errei o inglês, se inscreve lá na Wise Up com o código do Flow Podcast. E aí o Fer também andava se envolvendo em algumas polêmicas nas streams. Ele chegou a falar que voltaria pra Resende se perdesse um jogo, que falou que não dava pra perder e perdeu. Então assim...
De fato, ele voltou pra Resende, né?
Teve que voltar. Foi voltado, né? Melhor dizendo.
Foi voltado.
Então assim... O kick do Taco pegou um pouco do pessoal de surpresa, mas o Fer foi kickado. O Dead também, né, depois de supostamente explorar o bug do coach. E o Fallen foi pro banco. Até o KNG, na época, chegou a manifestar a indignação dele. Mas, assim, o Otávio Bocuse, nosso querido Otávio Bocuse, BCZ, disse que o Fer e o Dead saíram mais por questões fora do jogo. Mas a verdade é que desde que essa lineup começou, quer dizer, essa... digamos...
aquele núcleo brasileiro, né?
Desde que remasterizaram a MIBR em 2018, as expectativas eram muito altas. Achavam que seria o mesmo time de glórias que aconteceu lá no início da década passada. E não foi bem o que a gente viu, né? Foram muitos infortúnios, muitas incertezas e derrotas também pra conta. Agora, com o novo time, esse novo time que tá agora, que supostamente é temporário, provisório, tá tudo indo muito bem, a molecada tá com sangue. É aquele lance de vassoura nova varre mais, vassoura velha não sei o que faz. Na verdade não é isso, eu tentei inventar agora um... Enfim.
Essa ficou ótima, vassoura nova varre mais, vassoura velha não sei o que...
Molecadinha tá com sangue nos olhos, VSM tá buscando desban... É, deu uma rimadinha, inclusive, no sapatinho. Então assim, a galera tá com sangue, tá na febre de jogar, entendeu? Os caras estão querendo mostrar pro que vieram. Parece que isso deu um up no time, deu um up na torcida, com certeza. A gente vê o público em massa de novo apoiando o MIBR. Eu mesmo voltei a torcer pra MIBR. Eu só torço pra time que ganha. Então assim, eu vejo com bons olhos toda essa polêmica. Tudo acontece por um acaso. Deus escreve certo por linhas tortas.
Isso aí, com essa mensagem incrível de R.R. Soares, a gente continua aqui.
Não, mas
agora falando...
Só uma coisa, Matheus, previsão para 2021, MIBR top 10, top 5, a Galete viu, o que você acha?
Top 10, acho que top 5 ainda é muito complicado de se arriscar, porque a gente tem que
mas
ver...
Mas top 1 no nosso coração, né,
Matheus? Com certeza, top 1 no nosso coração depois da Fúria, e assim...
Caraca.
MIBR com o Kogu, com o Léo Drunk... Cara, isso tá indo muito bem, entendeu? O VSM, o cara dá muita bala. Então, molecadinha...
De AK ninguém troca, essa é a
não
verdade.
Troca, é NT. Inclusive, coisas boas...
Não, NT é a Nice Try, cara.
Não, pra mim é não troca. Eu já uso a versão brasileira.
Entendi, perfeito. Então, Pedrão, a gente aqui, continuando no CS, também tem um nome que já era grande no ano passado, ficou maior e não para de crescer, que é o Gaules, não é verdade?
Excelente, Gaules, nosso grande amigo aqui, que inclusive o aniversário dele foi alguns dias atrás, fizemos uma singela homenagem para ele, quando ele veio autografar os 438 mousepads que ele entrega lá na Tribu Store. É um cara excepcional, a gente trabalha com ele desde quando ele tinha lá 10, 15 viewers, que inclusive outro cara que ganhou o Prêmio Esportes aqui no Brasil, e tá concorrendo também no Esports Awards como melhor streamer. Cara, é um cara sensacional. Esse ano ele fez um marco absurdo de colocar 400 mil pessoas no jogo do Fúria versus o MIBR, e é a maior personalidade aqui no Brasil que tem, tanto de stream como CSGO, cara. E eu me arrisco a dizer ainda, se ele migrar para qualquer jogo, não sei se é a intenção dele, mas se um dia ele quiser migrar para qualquer jogo, ele vai ser muito bem recebido e vai crescer e fomentar aquela comunidade que ele migrou.
Eu não tenho dúvidas disso também, vejo o Gaules como com certeza o maior nome hoje do cenário de esportes, como personalidade de esportes da atualidade aqui no Brasil. Atraiu inclusive a atenção internacional, teve gente aí que ficou meio mordida com o Gaules, Richard Lewis, Thorin, cobrados ao vivo, aqui o bagulho é doido, e mesmo assim se mostrou como uma personalidade preocupada com o crescimento saudável dos esportes aqui no Brasil, então... E é hoje também uma grande referência para outro grande nome das streams e do cenário de esporte, que é o Nobru. Então a gente já vê aí o quanto o Gaules é grande e o quanto ele se faz presente nesse cenário brasileiro. E indo além, Matheus, a gente não pode falar também de esportes sem citar o que a Razer fez pelos esportes nacionais aqui no ano de 2020. Afinal de contas, e aí eu vou falar, é no micro e no macro. A gente apoiou algo que a gente já fazia lá atrás, a Razer Fighting League, que era online. A gente fez o primeiro evento presencial, foi a Razer Fighting League Litoral Fighters aqui em Santos. A gente trazia a galera pra jogar Street Fighter, fazia live e todo mundo se reunia. Posteriormente, ganhava também desconto no pizza bar pra poder comer um rodízio de pizza. Todo mundo que participava era da hora. Muito, muito, muito bacana. E além disso, a gente também deu a premiação em equipamentos para os vencedores. Então o Nandim ganhou o seu Razer Pantera. O Gabriel Dois Silva recebeu a premiação em dinheiro também. O Evol ganhou a premiação em dinheiro. Acho que o Fox ganhou também. Não, o Fox não ganhou não. Fox tava presente sempre, apoiou demais. Sempre que ele tinha uma folguinha, ele participava. Tava
mas
aqui.
O Foxera tem um fonezinho da Razer também.
Ele tem um fone da Razer também, isso sem dúvida. É, e todo mundo que participou, não vou nem falar outros nomes, porque senão seria... Eu vou esquecer alguém, não vai ser legal, mas todo mundo que compareceu e fez o RFL Litoral Fighters, ser o que foi. A gente não conseguiu fazer a grande final, que ia trazer vários jogadores de São Paulo pra cá, porque infelizmente foi quando a pandemia estourou, mas a gente fez o evento até praticamente só a última etapa, só faltou realmente a grande final de premiação, mas o importante foi que o torneio rolou e foi um sucesso, e a gente também teve o Razer Invitational, que ainda está rolando. No momento que você está ouvindo esse podcast, a gente já teve os resultados de CSGO, mas a gente até o momento já teve League of Legends, PUBG Mobile, e essa semana que você está assistindo, vai ter também Mobile Legends Bang Bang, um torneio para toda a América Latina, com premiação em Razer Gold em produtos Razer. Então, assim, é a Razer fomentando os esportes em todos os níveis aqui no Brasil. Não tem como a gente falar de 2020 sem falar disso. Matheus?
Oi!
Hoje a gente também tem que trazer uma notícia que entristeceu a comunidade de League of Legends em 2020, que é a aposentadoria de um dos seus maiores ídolos, na verdade.
Eu digo com certeza absoluta que foi o mid laner brasileiro mais consistente e, quiçá, o melhor que o Brasil já viu jogar no CBLOL. Gabriel Bon, também chamado de Kamikaze por alguns, infelizmente veio a se aposentar, parece que agora é definitivo. Ele já estava fora do cenário desde o início de 2018, né? Porque ele tava se dedicando à vida pessoal, tava fazendo curso de piloto de avião, olha só. E aí, em setembro de 2019, surpreendendo a todos, criando muita expectativa, muito hype, ele falou: rapaziada, tô de volta na Pen Gaming. Mas todo mundo ficou na expectativa, qual seria o jogo de retorno de Gabriel Kami? E aí, durante todo o CBLOL 2020 agora, o pessoal achava que em algum momento ele ia entrar na partida no lugar do Tinons, que tava como o titular, segue como titular até hoje, né? Infelizmente, Kami não chegou a completar nenhuma partida pelo time e nisso gravou o vídeo mais difícil da minha vida. Então, assim, o que nos resta são as lembranças, os momentos de glória. Lembra daquela line que era Kami, Sertúlio, BRTT, Mylon, Jild? Eles tiveram o melhor resultado, inclusive, de um time brasileiro fora do Brasil. Eles ganharam o CBLOL 2000, ele, né, ganhou o CBLOL 2013, 2015. E assim, espero que, assim como o midlaner, ele seja piloto de avião, porque o cara sempre foi consistente. Pode não ter sido o MVP em todas as partidas, pode não ter sido o melhor, mas sempre, nunca fidava. Isso que eu digo, nunca fidava. Nós temos muitos altos e baixos. O Kami, no máximo, ou melhor, no mínimo, tem um médio e altos.
Inclusive, Matheusão, na live do BRTT, recentemente, ele se emocionou bastante ao ver o vídeo do Kami se despedindo, e ele falou: cara, nunca vi um maluco tão insano quanto o Kami, ele me ajudou pra caramba e continua me ajudando desde, tipo, ao longo da minha carreira.
Isso é lindo demais.
O Kami que basicamente voltou da sua primeira aposentadoria só pra dar aquele empurrãozinho no T-Nose e falar: ó, pode ficar parado não, hein? E aí o T-Nose, ele aproveitou aquilo ali, levou pro coração e virou o melhor mid laner do ano. Saiu derrubando todo mundo, melhor atleta de esporte no Prêmio Esporte Brasil, melhor mid laner no Prêmio CBLOL. Então, quer dizer, um cara que no fim das contas mostrou e talvez fosse o único mid laner ali à altura de conseguir justificar, deixar o Kami na reserva e resolver tudo, cara. Levou praticamente a PEN pra final do CBLOL.
Ele ganhou sozinho. 3 prêmios no CBLOL, né, o Garden?
Eu não sei quantos que ele ganhou. Eu sei que foi melhor mid laner, deve ter sido o craque da galera, e melhor atleta do ano, deve ter sido isso, né?
Inclusive, o Kami era como, por exemplo, o Neymar. Você pode não torcer pro time do Neymar, mas você torce pro Neymar, entende? É como o Gabigol. Você pode não torcer pra PEN, mas você torce pro Kami, porque o Kami é uma referência em esportes no Brasil. Assim como é também BRTT.
Mas aí, ó, vou aproveitar e vou dizer uma parada aqui, hein? O Kami se aposentou pra poder fazer um curso de aviador e você aí que tá ouvindo, Miguelão, no trabalho da faculdade, hein? Olha lá, hein? Vai fazer esse teu trabalho, rapaz. Pega aí o exemplo do Kami, faz esse trabalho, logo depois de acabar de ouvir o Razercast, marca ele na sua lista de podcast favoritos e aí você vai ter uma vida melhor para você também. E falando de grandes personalidades, ô Pedrão, neste ano nós tivemos vários nomes brasileiros chegando lá no topo na premiação do Esports Awards, né? Premiação mundial, rapaz.
Exatamente, mais precisamente 7 nomes que a gente conseguiu colocar no topo, entre eles conhecidíssimo Gaules, Fallen e o Nobruzeira. É, Nobru, que concorre como MVP aí do Esports Mobile. Ele também já foi MVP no Campeonato Mundial de Free Fire, já ganhou vários prêmios no ano passado no Prêmio Esports, acho que foram 4 ou 5, não me lembro, mas a gente vê a força do Nobru, e até pelo que eu entendi é uma votação aberta, então pelo público do Nobru tem grandes chances dele levar essa premiação para casa. A gente tem como Host of the Year a Ana XD, o Zeus como melhor coach do ano, que eu fiquei impressionado, eu não lembro de ter essa categoria no ano passado, de melhor coach. Você lembra?
Cara, eu acho que teve sim, que quem ganhou foi acho que foi um maluco do LoL, mas eu me lembro de ter tido sim.
Legal esse Coach of the Year, a gente tem o Zezinho como Console Rookie of the Year, que seria tipo, sei lá, um esporte amador de console, algo desse gênero. Não sei como seria a tradução exatamente disso. O Fallen como personalidade do ano. O Gaules como streamer do ano. E o Euler, um cara que eu trabalhei lá em 2016 no PB. Na época ele só fazia design de camisas para os atletas do CNPB, que na época era o Campeonato Nacional de Point Blank. E hoje o cara estourou de uma tal forma, o trabalho dele propagou ao longo dos 7 cantos da Terra, e o cara tá aí concorrendo como Content Creator of the Year, grande Euler, que hoje trabalha na MIBR.
Aí, ó, Pedrão, ó, só confirmando pra você, no ano passado, o Esports Coach of the Year, quem venceu foi ele mesmo, Dennis Ransom. Zonic?
Ah, o Zonic, CSGO.
O coach da Astralis, isso mesmo.
Legal, legal. Cara, infelizmente o Brasil não levou nenhuma, mas a gente foi extremamente bem representado lá. A gente tem o Nobruzeira, que é a gigante comunidade, o Fallen, o Gaules, são caras enormes, e fico muito contente de ter o pessoal sendo muito bem representado. O pessoal não, né? O Brasil sendo muito bem representado lá fora. Acho do caralho.
Show de bola. E outra coisa que a gente também precisa apontar aqui, em se tratando de Brasil, é a campanha que está sendo feita em favor do Zenit. Zenit, grande jogador Zenit, grande jogador brasileiro de Street Fighter V, que se classificou para a Capcom Cup no ano passado, participou, e com as mudanças por conta do Covid, uma das vagas da Capcom Cup deste ano de 2020, que vai acontecer em 2021, mas é referente à Capcom Pro Tour 2020, pode vir através de votação popular. Ou seja, se você participou da Capcom Cup de 2019, você pode ser votado, e quem for mais votado ganha a vaga para a Capcom Cup 2020. E aí é que tá o ponto. Zenit, brasileiro, trazendo ali toda uma comunidade para apoiá-lo, está neste momento em que a gente grava pau a pau com Tokido, que também é brasileiro. Não sei se você lembra que eu falei que ele teve o do Breno Fighters lá, que o Breno entrou, enfim, aí ele foi. Zenit está lá na frente. E no momento dessa gravação, Zenit está com 10.447 votos, com Tokido com 10.336, ou seja, ainda dá pra ganhar. Ainda dá pra ganhar. A votação vai até o dia 18, ou seja, ainda tem aí mais 9 dias, a gente pode conseguir 9 dias a partir da gravação, né? Quando você estiver ouvindo, ainda vai dar pra votar ainda. Vota lá. Dá pra participar. E, cara, olha, ele arregimentou a comunidade brasileira de jogos de luta, a comunidade latino-americana de jogos de luta. Teve os peruanos lá fortalecendo pro Zenit entrar. A gente teve gente de outras comunidades apoiando. A gente teve o Zenon mandando lá, galera, vota no Zenit. A gente teve o Lindinho mandando vota no Zenit. Rato Borrachudo apoiando o Zenit, vê o Beran apoiando o Zenit. Então, assim, a gente ainda tem chance de levar mais um brasileiro para a Capcom Cup e igualar o nosso recorde de quando Thomas e Didi Mokoff foram para a Capcom Cup com 2 brasileiros lá. A gente pode ter de novo. E aí eu não espero nada mais, nada menos do que uma final brasileira, Zenit e Leixe, vencendo todo mundo e indo pra fazer uma final totalmente BR lá. E pra isso acontecer só depende de vocês. Então votem no Zenit, vamos continuar movimentando essa campanha, porque a gente pode ter mais um brasileiro lá na frente. E falando do Zenon, né, ô Mateuzinho?
Zenon, que nesse ano passou por apuros e apuros, mas também momentos de glória. O primeiro dos apuros foi a polêmica que culminou na campanha #FreeZenon. Era por volta de 1 da manhã quando fui pego de surpresa com um vídeo do nosso querido Vitor Hugo, pra quem não conhece o nome do menino Zenon, chorando bastante, muito triste, todo mundo ficou triste, não tinha como não se comover com aquele vídeo porque ele foi banido no meio da live. A justificativa da Epic Games era que ele não tinha idade suficiente para competir profissionalmente, não poderia participar de nada no cenário competitivo de Fortnite. E isso gerou um ban de 5 anos até ele completar a idade necessária para poder jogar competitivamente. Porém, assim ele também não poderia usar o código dele de influenciador, quando a galera faz compras e usa o código Lazenon. Também não poderia participar de arenas, não poderia jogar for fun. Enfim, você tá podando toda uma carreira de um jovem prodígio. Não é apenas um jovem que joga mal, que nem eu e você que tá ouvindo. É um cara que joga
que
muito.
Que nem é tão jovem assim, né?
Ele é uma máquina de destruição. Então, assim, cara, o futuro dele já é garantido, seja no Fortnite ou qualquer outro jogo. Ele joga muito, ele tem reflexos ótimos. Ele já é uma coisa que sai por automático, entendeu? É um dom. Ele nasceu pra jogar Fortnite. E sem pedido disso, é realmente lamentável. Então, a campanha foi praticamente no último Vingadores agora, quando aparece todo mundo. Aparece o Homem-Aranha de um lado, o Pantera Negra de outro, o Thor, todo mundo se junta. Foi tipo isso, porque juntou o Whindersson Nunes, que é tipo o nosso Thor, tá ligado? O Felipe Neto, que é tipo o nosso Homem de Ferro. E começou a surgir gente de tudo quanto é lado.
O Ninja.
Organizações internacionais. O Ninja, a maior referência em Fortnite do mundo, praticamente. Cara, isso foi absurdo. A campanha deu bom, porque ele foi desbanido, pôde voltar a jogar sua arena, pôde voltar a ter seu código, o que não durou muito tempo, porque depois acabou sendo banido mais uma vez, infelizmente. Mas também foi chamado pra FaZe, na seletiva da FaZe Clan. Ele tá no top 20 agora, vendo se entra no top 5, então vamos torcer todo mundo, mandar energias positivas, levante a sua mão, você que tá ouvindo agora, e mande uma energia que o Zenon vai sentir lá da casa dele, e o pessoal da FaZe também vão sentir lá na Europa ou nos Estados Unidos.
Bom, e com isso a gente amarra tudo desses grandes momentos de esporte do ano de 2020, mas é claro que, como a gente fez no episódio passado, teremos aqui menções honrosas e menções horrorosas também. Acho que a principal menção honrosa é o retorno da MIBR com Kogu, VSM, Léo, que era Léo Drunk, aí hoje ele já é Léo Sóbrio. Teve o KNG ali com TRK e quem mais que entrou também? Lucas 1. E, mano, a line tava empolgante, a galera gritando, apontando o dedo, de AK não troca, dá um below.
Sem contar que tem toda uma line baby aí também se formando, porque KNG teve filho, Kogu teve filho. Já tem toda uma... Futuros jogadores de CS aí, futuros patrocinados Razer já se encaminhando.
É, a gente não sabe como que a MIBR vai continuar daqui pra frente, né, cara? Mas com certeza foi um momento que a gente tava precisando. O torcedor brasileirinho, o torcedor da MIBR, tava precisando de um respiro, de uma felicidade. Isso veio. E outro detalhe também que vale sempre como... Outro detalhe que vale sempre destacar aqui também são os torneios da comunidade que seguem rolando com pandemia, sem pandemia, meu parceiro, não tem isso. Vou citar aqui, óbvio, os nossos parceiros, o Shambhala Challenge do Keoma, o Combat Club com os torneios de Valorant, os torneios de Mortal Kombat, os torneios de Hearthstone, o WR Comitê, Farofins League do Rioran, a Taça Venoninho do King Venom, a galera do PUBG Mobile, a Gamers Pro League, que também tava lá com o pessoal na Animo TV fazendo torneios. Então, todo mundo que faz torneio, o Shequi, que faz seus torneios também, e enfim, participou dos nossos torneios no Razer Invitational também. Todo mundo que tá ali envolvido diariamente para que o competitivo continue florescendo. Esses caras são vencedores porque mantiveram ali seu brilho, mantiveram sua força mesmo na pandemia. Então deixo aqui de menção honrosa, porque o ano dos esportes não seria o mesmo se não fossem vocês. Quer deixar uma quer deixar uma menção honrosa aí também, Matheus? Pedrão?
Cara, menção honrosa, eu queria deixar uma menção honrosa a todos que interagem com a gente, todos que compartilham, comentam, menos o cara do bilhete do dia, porque ele é um pouco chato. Eu fico muito feliz vendo as interações de vocês, vendo que vocês gostam do que a gente publica, sabe? Fiquei feliz de poder colocar a foto do Neymar lá, usando o Razer. Cara, eu amo vocês, eu amo este cenário, entendeu? Os jogos são maravilhosos, estão aí pra serem jogados e pra ter muita polêmica no cenário, que sempre tem, todo dia tem uma nova. Vamos esperar a de hoje, né, que ainda não saiu. E é isso, feliz 2021. Todo mundo com vacina na bunda e pé na rua.
Isso aí se você for idoso, né? Ou profissional de saúde. Se não for, já corre atrás, compra o teu CRM. Não, mentira. Ninguém aqui tá recomendando comprar documento falso, não. Não ouça o Matheus que acabou de falar isso. É, Pedrão, quer fazer alguma menção honrosa?
Não. Menção honrosa nenhuma, horrorosa pra esse Covid, que é um saco. Mas de resto, é isso aí.
E é claro que a gente não vai deixar de fazer as menções horrorosas que a galera gosta, né? E, cara, assim, vou começar já com uma série e depois a gente vai degringolando, porque, cara, os casos de machismo e racismo nos esportes Valorant CS, o que mais teve foi isso. A gente via reclamações diariamente de casos desse tipo rolando no MM, rolando ali nos lobbyzinhos do dia a dia. E mesmo em alto nível, no Rainbow Six também rolou. Então, cara, não é pra continuar acontecendo esse tipo de coisa. 2020, eu tenho que fazer uma menção horrorosa dessa. Vocês estão de brincadeira comigo. Parem com isso, parem. Pelo amor de Deus, só parem. Mas, continuando ali as nossas menções horrorosas, acho que, ó, Matheus, a treta da MIBR com a Chaos foi feia, hein?
Foi terrível aquilo ali, aquela acusação, troca de farpas, xingamento, toda uma comunidade voltada pra xingar aquele time. Não digo que é merecido, porque ninguém merece sofrer hate na internet, mas assim, hacker é complicado.
É, então, os caras estavam lá, né? O FalleN, vários jogadores, o Tarek também foi um que apontou e falou assim, cara, os caras tão de hack, tão de brincadeira, mas é aquilo, o anti-cheat da empresa responsável não pegou e ficou por isso mesmo. E aí o pior de tudo foi que não só a MIBR não trocou contra a Chaos, como pouco tempo depois surgiram todos os casos de bug do coach. E o Dead foi logo um primeiro que tomou na cabeça e brother. Mas o que a Chaos fez, ela se deliciou. Ficou nas redes sociais, vai aí, fala. Enfim, deu tudo. Cara, mas o complicado é que, assim, o bug do coach, ele já vem acontecendo. Ele não é de hoje, ele não é desse ano, ele foi descoberto este ano. Mas, aparentemente, ele já tá ali há pelo menos, o quê, uns 5 anos. É uma parada assim, muito tempo.
Sim, é quase 10 anos de bug de coach.
Inclusive, existem coaches que construíram sua carreira usando bug. Então, assim, o cara ele já tinha a posição preferida dele do bug do coach. Cara, isso aí é complicado, vou até ver se eu pego o nome do safado. Olha aqui, ó, o Twista foi um que assumiu ter usado o bug do coach em 2017, quando ainda estava no comando da iGames.com. Aí o cara foi suspenso e afastado da equipe. O F1N foi um jogador que foi também suspenso pela equipe por conta do uso do bug do coach. Então, assim, cara, é muito complicado ver como esse bug afetou o competitivo e basicamente todo mundo ficou naquela cara. E aí? Todo mundo, quanta gente usou e a gente não sabe. Então, quer dizer, a situação é muito complicada mesmo e afetou deveras o cenário competitivo de CSGO, mas é aquilo, é como o Gaules fala. Se nem a Valve matou o CS, não vai ser isso que vai matar. E eu acho que é isso. Tem mais alguma menção horrorosa?
Menção horrorosa, por exemplo, que a gente teve, eu particularmente não gostei, tá? Apesar de serem excelentes parceiros aí, mas BGS não rola digital, cara. Ela precisa ser física, precisa ser o calor das pessoas, os palcos lotados, as brincadeiras, as dinâmicas, porque não tem o mesmo impacto do que uma BGS digital, sabe? Isso é uma, não é uma menção horrorosa, mas é uma menção triste, sabe?
Um apelo, né?
É, tomara que 2021 estejamos tranquilos para fazer uma BGS como sempre fazemos aqui, com muita atividade, muita correria, muito trabalho.
Sem dúvida nenhuma, pessoal. E com isso a gente encerra o último Razercast do ano. Mas se preparem, porque 2021 está chegando aí e quando chegar vai ter mais Razercast para vocês também. Com isso eu deixo aqui minha mensagem de Feliz Natal, boas festas aí a todos, mantenham o distanciamento social sempre e se cuidem para garantir que essas festas a gente possa passar numa boa. Você também aí que nos ouve assiduamente, felicidades para você, ano que vem a gente está de volta. E é isso aí, mensagens finais, Matheus, Pedrão.
Galera, muita cautela, sei que Natal e Ano Novo vocês vão querer dar aquela aglomeradinha básica. Então se for aglomerar pelo menos só com seus familiares, com namorada e tal. Não vai muito além, porque senão molecadinha vai dar ruim. Fica jogando em casa que vai dar tudo certo. Daqui a pouco tá todo mundo de boa, pronto pra, sabe, pra mais uma. E bora pra mais uma. Feliz 2021, molecada.
Valeu, pessoal. É isso. Nos encontramos nos games. Feliz Natal e Ano Novo pra vocês. Abraço.
É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o ano que vem. Valeu!
Valeu!
Falou!